Bloqueio e desbloqueio do WhatsApp no Brasil. Nintendo já vale mais que a Sony. Uber mais caro em São Paulo. Estes são os destaques do Drops Canaltech. O WhatsApp foi bloqueado de novo. Não tem nem 2 meses que o aplicativo foi suspenso aqui no Brasil. E hoje, após uma decisão da juíza de fiscalização Daniela Barbosa, da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, o aplicativo foi bloqueado às 2 da tarde. As principais operadoras brasileiras foram notificadas por volta das 11h30 após o Facebook, que é dono do mensageiro, se recusar a cumprir uma decisão judicial para fornecer informações para uma investigação policial. Ainda de acordo com a juíza, se a decisão não puder ser cumprida, o app não poderá mais operar no Brasil. Ela afirma que nesse formato o aplicativo ajuda uma minoria criminosa a manter sua comunicação longe dos olhos das autoridades. Por isso mesmo, ela ainda determina uma multa de R$50 mil por dia até o cumprimento da ordem judicial, que obriga o app a descriptografar mensagens de suspeitos e auxiliar a justiça.
É claro que o CEO do WhatsApp não pôde ficar calado diante do terceiro bloqueio do aplicativo aqui no Brasil. Jan Kuhn emitiu um comunicado em sua página pessoal no Facebook, afirmando que ele e sua equipe estão trabalhando para que o WhatsApp volte a funcionar no país e lamentou toda a nova suspensão do serviço. Ele ainda reforçou que as autoridades estão novamente pedindo informações que a empresa não possui. Mas parece que dessa vez tudo aconteceu rápido demais, porque o STF já derrubou a decisão da Justiça do Rio. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, analisou a ação impetrada pelo Partido Popular Socialista, o PPS, que recorreu ao STF para que fosse suspensa imediatamente a ordem judicial.
Essa confusão toda em torno do WhatsApp mexeu com os hackers brasileiros do grupo Anonymous, que derrubaram o site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como forma de protesto ao bloqueio do aplicativo. O grupo agiu rápido, assim que o aplicativo deixou de funcionar. Em sua página no Facebook, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que estava com falhas técnicas, mas foi sucinto ao avisar que o site estava fora do ar por problemas técnicos e que a Diretoria-Geral de Tecnologia e Informação estava trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Pelo menos até o fim da tarde de hoje, o site continuava fora do ar.
Enquanto o bloqueio do WhatsApp sacode o Brasil, a saída da Samsung da lista de fornecedores da Apple sacode a produção dos próximos iPhones. Agora, fornecedor oficial de chips A11 para maçã passa a ser a TSMC de Taiwan. A partir do ano que vem, a empresa vai ficar com exclusividade dos processadores que equipam os smartphones da Apple, assim como já acontece com os chips A10 que chegarão com os iPhone 7. Ou seja, a Samsung não fornecerá mais nenhum componente para a fabricação dos futuros iPhones e não será beneficiada de forma alguma caso a Apple consiga alavancar suas vendas com os lançamentos em comemoração aos 10 anos do seu dispositivo. Para a Apple, a decisão parece ter sido certa, já que a taiwanesa fabrica componentes de qualidade a um preço mais competitivo que a sul-coreana.
A gente até pensou em passar uma edição do podcast sem falar de Pokémon GO, mas não tem jeito. O game deu um impulso tão grande nas ações da Nintendo que agora ela ultrapassou até sua principal rival no mercado de jogos, a também japonesa Sony. E para quem andava desacreditada pelos mais otimistas analistas de mercado, o lançamento do jogo não poderia ter sido melhor. De acordo com os números da Bolsa de Tóquio, a companhia estava valendo nesta manhã US$39,880 bilhões, enquanto a Sony valia US$38,380 bilhões. Lembrando que a Nintendo conta exclusivamente com seus games e consoles. Já a Sony tem receitas provenientes de vários outros nichos, como televisores, smartphones, computadores, câmeras, aparelhos de som. Agora os analistas estão apostando que a Nintendo encontrou o caminho da mina e vai investir mais em jogos para smartphones. É esperar pra ver, né? Notícia melhor é que Pokémon GO deve chegar no Brasil nesta semana, segundo rumores.
As corridas pelo Uber em São Paulo vão pesar mais no bolso do usuário a partir de amanhã, quarta-feira. Isso porque a empresa obteve hoje o credenciamento na prefeitura da cidade, que a autoriza a operar regularmente na capital paulista. Ou seja, isso vai encarecer as viagens. Para atuar dentro das regras do município, o app terá de pagar uma outorga de 10 centavos por quilômetro rodado, e o valor será cobrado diretamente do passageiro. Ou seja, se ele fizer uma viagem de 5 quilômetros, ele vai pagar 50 centavos a mais no preço final da corrida. Segundo Fábio Saba, diretor de comunicações do Uber, os valores da outorga vão aparecer na tela do celular e poderão ser consultados pelo usuário. Fique por dentro de mais detalhes no canaltech.com.br.
E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia.